Jornal Gazeta Online. Entrevista.
Nos anos ímpares, como é o caso de 2019, não acontecem eleições. Porém, além da preocupação política, o eleitor deve estar atento também à biometria. Aqui na capital paulista, apesar de não ser obrigatório para as eleições municipais do ano que vem, é muito recomendado que eleitores já façam o cadastramento biométrico para evitar transtornos e filas no futuro. Para explicar melhor para você todas as questões que envolvem o assunto, o Jornal Gazeta Online vai conversar com a coordenadora de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Marina Campos. Me acompanham nessa entrevista os repórteres Rodrigo Freire, Bruna Salles e Leonardo Amaral. Marina, seja bem-vinda ao Jornal Gazeta Online e obrigado pelo seu tempo.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer as dúvidas dos eleitores.
Marina, por que em algumas cidades a biometria é obrigatória, mas em outras ainda não?
A biometria vai ser obrigatória para todos os eleitores do país, segundo determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, até 2022. Porém, em São Paulo, pelas dimensões do Estado e da capital especificamente, a gente teve que optar por uma estratégia que segmentasse esses eleitores em alguns, separando a obrigatoriedade por anos, para a gente ter, inclusive, capacidade de atender todo o eleitorado. A gente não teria como deixar todo o eleitorado do Estado para uma mesma fase de cadastramento. Então, a gente foi fazendo aos poucos. Este ano são quase 500 cidades em que os eleitores são obrigados a comparecer sob pena de ter o título de eleitor cancelado. Na capital, a gente vai fazer essa obrigatoriedade no ano de 2021, porque até lá as pessoas, a gente está fazendo esse chamamento para as pessoas já comparecerem, para que quando for efetivamente o prazo final, não ocorra o caos de muitas filas e as pessoas não enfrentem muitos transtornos.
Sim, não afogue muito, né, os postos de cadastramento, né?
Exatamente. Então, a estratégia foi exatamente essa, fazer na capital gradativamente. Uhum. E nas cidades, este ano, são quase 479, são especificamente 479 cidades passando pela revisão do eleitorado, que é o cadastramento obrigatório.
Bastante cidades, então. A próxima pergunta quem faz é Bruna Salles.
E, Marina, afinal, o que é preciso levar para fazer o cadastramento biométrico?
Para o cadastramento biométrico, o eleitor só precisa comparecer com um documento de identidade oficial, com foto, pode ser o RG, uma carteira de motorista, carteira de trabalho e um comprovante de residência,
certo,
que tem até pelo menos 3 meses de emissão. Se ele tiver o título eleitoral, ajuda, facilita o atendimento. Mas o cadastramento é muito rápido, leva cerca de 10, 15 minutinhos, o eleitor já sai com tudo feito na hora, dali alguns dias, umas 2 semanas, ele pode inclusive baixar o aplicativo e-título. Ele fica com o documento na tela do celular, com várias informações, inclusive de local de votação, tudo que quiser de certidão, ele consegue baixar por esse aplicativo e-título, que é válido para todos os eleitores. O que tem a biometria tem a vantagem de ter o documento com a foto ali aparecendo na tela do celular.
Perfeito.
Rodrigo Freire.
Marina, em casos de pessoas que acabam perdendo as digitais por qualquer motivo ou as que têm problemas nas articulações da mão, é feita a biometria e, se sim, de que maneira?
Sim, a gente faz o cadastramento de todos os dedos da mão. Agora, aquele eleitor que estiver incapacitado, isso vai constar do sistema e ela não vai ter problema. O comparecimento dela vai ser registrado, ela não vai ter problema com a Justiça Eleitoral. Vai ser adotado o procedimento adequado para aquela pessoa com determinado tipo de deficiência.
Então a pessoa continua votando ainda da maneira antiga?
Sim, ela continua votando da maneira tradicional, isso tudo vai constar do sistema, que ela compareceu, que não foi possível pegar as digitais, mas que ela pode continuar mantendo, ela vai estar em dia com a Justiça Eleitoral, vai ter comparecido, vai ter justificado essa situação no sistema, e ela vota da maneira tradicional. Na verdade, a votação não muda, o que muda é a identificação do eleitor hora da votação, que com a biometria é impossível que aconteça de uma pessoa votar no lugar da outra por uma falha que ocorra ali na hora, enfim, na identificação, falha humana mesmo, nada proposital. Uhum. Isso é impedido por meio da digital.
E com
Mas
isso,
quem
eu
não
acredito...
tiver, não tem problema, vai ser identificado com documento, com as outras formas tradicionais de identificação do eleitor.
E com isso eu acredito que as eleições passam a se tornar mais seguras, né?
Sim, sem dúvida. Isso torna 100% segura a identificação do eleitor, porque a digital é única, não tem como enganar o sistema.
Tá certo. Leonardo Amaral.
E Marina, no caso de quem tirou o título de eleitor recentemente, é necessário fazer o cadastramento também?
Se essa pessoa pessoa fez o título, já vê, todo mundo que fez o título recentemente tem no cantinho do título escrito, já está com cadastro biométrico. Essa pessoa já fez a biometria, não tem problema. Agora, no caso de dúvida, a gente orienta que o eleitor consulte no site. No site ele consegue ver a situação eleitoral dele, isso mais, mais a fins de cumprimento de votação ou ausência às urnas, né? Uhum. Mas se a pessoa já tem o título com a biometria captada, não precisa voltar ao cartório. Já passou pela biometria uma vez, já está cadastrado.
Tá certo.
Só precisa acompanhar a ausência às urnas. Que é uma outra história.
Ah, sim. Você comentou de quem tirou o título recentemente, né? E quanto tempo, mais ou menos, né? Que desde quando que, quando você faz o título de eleitor, você também já automaticamente faz a biometria?
Ah, e a biometria já existe no estado, em todo o estado, 100% dos cartórios, desde 2015. Desde 2015, de lá para cá, todos os cartórios já estavam equipados com kits biométricos. Foi gradativo, começou em 2011 em alguns cartórios da capital, uhum, e um piloto no interior, na cidade de Nuporanga. Depois, em 2013, foi para 100% dos cartórios da capital. No estado inteiro, foi a partir de 2015. De lá para cá que o cadastramento biométrico se tornou padrão.
Entendi. Tá certo. Estamos conversando com Marina Campos. Ela é coordenadora de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E, Marina... pouco mais de 56% dos paulistas já estão em dia com a biometria. O que fazer para que o restante da população também fique em dia?
Pois é, a gente está com 16 cidades terminando agora, no fim do mês, no dia 30 de agosto, essas cidades encerram o prazo para cadastramento biométrico. Entre Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, uma série de cidades, a gente tem a relação no nosso site, ela termina agora dia 30, esses eleitores devem comparecer para não ter o título cancelado. A grande maioria das cidades, o prazo termina dia 19 de dezembro. Então, o tribunal tem feito diversas ações para levar a biometria até o eleitor, então não se limitando a atender nos cartórios eleitorais, que a gente chama de atendimento itinerante.
Uhum.
Além disso, o tribunal tem, em algumas unidades do Poupa Tempo do Estado, tem atendimento eleitoral também. Aqui na capital, nós temos um posto na frente do metrô Anhangabaú. É um posto do Tribunal Eleitoral, na rua Doutor Falcão Filho também. Esse posto, assim como o Poupa Tempo, ele atende eleitores de todo o estado. Tem várias unidades, várias cidades que estão com postos em shopping center. Então, assim, o Tribunal Regional Eleitoral está levando o atendimento de várias maneiras possíveis para a maior comodidade do eleitor. Agora, a gente tem uma estrutura limitada, naturalmente. Quanto mais próximo do fim do prazo, maiores as filas.
Com
certeza. E a gente, para evitar o aborrecimento do eleitor, que a gente fala? Antecipa o comparecimento, porque são 56%, mas ainda assim é muita gente, porque
com
o eleitorado
certeza.
Do estado são quase 33 milhões de pessoas.
Inclusive, a gente fez aqui nossos próprios dados, né, que tem esse dado do pouco mais de 56%, mas lá no Instagram da Rádio Gazeta Online, né, a gente fez a enquete, né, você já fez o seu cadastramento biométrico, e o número até me assustou, porque quase 90% das pessoas lá votou que ainda não fez, então,
pois
realmente...
É. O eleitor precisa ficar ligado, aproveitar as oportunidades,
sim,
os postos
sim.
itinerantes, poupa tempo, que tem a vantagem de ser atendido aos sábados, e como eu disse, eu atendo eleitor de qualquer cidade do estado de São Paulo, para se antecipar, porque por enquanto ainda tem muita vaga nesses postos, tem muita vaga ainda, ele faz agendamento no site, tem a comodidade de escolher o dia, o horário, para não aguardar o atendimento, por enquanto dá para ter essa opção, quando chegar perto do fim do prazo, a gente não tem como garantir isso para o eleitor, porque, como eu disse, a nossa estrutura também é limitada.
Com certeza. Rodrigo Freire.
Marina, como você disse, muitos postos alternativos estão oferecendo serviço, como o Estádio do Morumbi ou até mesmo no centro da cidade do Anhangabaú. Como tem sido a adesão da população nesses postos? Eles ajudam a desafogar, por exemplo, os poupa-tempos?
Sim, esses postos ajudam na verdade, a instalação desses postos visa a maior facilidade ao eleitor. Tem mais opção de local de atendimento. Né? Por enquanto, eles estão ajudando a ter uma oferta maior de possibilidades, mas nenhum deles está com a capacidade no limite. Nenhum deles está. Como eu disse, pelo site, o eleitor que for fazer o agendamento, ele vai ver, ele vai conseguir, tem agenda aberta para vários horários em vários dias, por enquanto, né? No Anhangabaú é uma excelente opção, porque é na frente do metrô. Sim. O eleitor sai do metrô, atravessa uma ruinha, já cai no posto. Sim, é na região central de São Paulo. Lá no São Paulo Futebol Clube, vai iniciar dia 20 de agosto, mas é para os sócios, é para os sócios do clube.
Apenas
sócios? É um posto menor, com uma capacidade menor de atendimento, mas é uma facilidade também para os sócios do São Paulo Futebol Clube, né? Esse do Anhangabaú, a vantagem é que esse, ele está na região central de São Paulo, na frente do metrô, temos 10 kits instalados e não está no seu limite de atendimento ainda. Ainda tem bastante vaga.
Bruna Salles.
E, Marina, quais as vantagens e desvantagens do sistema biométrico para o sistema eleitoral como um todo?
A grande vantagem da biometria é que a gente aniquila aquela possibilidade de um eleitor chegar no dia da votação com toda a vontade de exercer seu direito de cidadania, seu direito e dever de cidadania, e alguém já ter votado em seu lugar. Isso, às vezes, acontecia por falha mesmo, humana ali. O mesário tem uma relação extensa de nomes. E, às vezes, as pessoas têm nomes muito parecidos, homônimos, e poderia haver esse tipo de erro. E a pessoa ia votar, simplesmente alguém já tinha votado em seu lugar, ser muito desagradável. Com a tecnologia da biometria, isso é impossível de acontecer. O eleitor vai ser identificado pela biometria e dali não tem como errar, não tem como homônimo, não tem como a falha humana intervir. O eleitor tem garantido o seu direito de voto.
E você acha que o número de mesários vai diminuir com o sistema ou vai continuar o mesmo?
Não tem esse impacto no número de mesários, porque eles são ainda indispensáveis para a efetivação da votação. Sem os mesários, a eleição ainda não consegue ocorrer.
É verdade.
Ou seja, não impacta em nada. Continuamos precisando e contando com o apoio dos mesários.
Perfeito.
Tá certo, Marina. Muito obrigado pelo seu tempo. E para encerrar, você pode usar esse espaço aqui da rádio para convidar o nosso ouvinte a fazer justamente a biometria.
Ah, excelente. A gente quer fazer uma convocação específica para o pessoal aí de Águas de Lindóia, Serra Negra e Lindóia, que é Eldorado, Iporanga, que termina a biometria, o prazo agora, dia 30 de agosto, mas temos ainda 479 cidades em revisão obrigatória este ano. Taboão da Serra, que entrou agora, eleitores de Taboão da Serra também podem comparecer, tem uma central boa na cidade, com vários kits, e lembrando que o eleitor, em algum momento, vai ter que fazer a biometria, então aconselhamos que já se antecipe para evitar as filas que no futuro certamente terão.
Quanto antes, melhor, né?
Isso, quanto antes, melhor, exatamente.
Muito obrigado, Marina. Até uma próxima.
Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Jornal Gazeta, online.